Você está ouvindo Dani Cast.
Olá, eu sou a Daniela Monteiro e esse é mais um Dani Cast. Hoje traremos a quarta parte do mês especial Anos 90 e vamos falar de cinema. Inclusive, temos aqui a primeira participação especial no nosso podcast. Uba! Estou falando de Mariana Bonfim, do blog MovieU. Olá, Mariana!
Oi, Dani, tudo bem? Olá, ouvintes. Quer dizer, quantos por cento homens? 80%, é isso?
88% de homens.
88%. Tudo bem com os manos aí?
É uma maravilha, né? E Mariana, eu queria que você falasse um pouco para os ouvintes do Dani Cash sobre o seu blog, o MovieU.
Bem, o MovieU, ele é tem a pretensão de ser um blog cinematográfico de críticas, né, de cinema. E assim, quando você entra lá, você vai ler as minhas críticas, mas se você quiser também deixar a sua crítica, é só se cadastrar lá no blog que eu publico, por isso que chama MovieU.
Ah, beleza. E assim, vamos começar a falar de cinema nos 90, né? Eu queria saber qual é a grande característica do cinema feito nesta década? O que diferencia o cinema dos anos 90 de outras décadas, anos 80, 70, por aí?
Ah, eu acho que assim, a primeira coisa, e eu acho que a principal coisa, foi em termos de efeitos especiais, né? Porque até a década de 80, o que a gente via no cinema de efeito especial era muito, muito tosco. E aí, nos anos 90, a gente começou a ver umas coisas mais bem feitas, assim, como Exterminador do Futuro 2, Titanic, Independence Day, Jurassic Park, que são filmes que até hoje...
O Forrest Gump, que é o filme que as pessoas não percebem os efeitos, mas que eles estão lá o tempo todo, né? Um tipo de efeito.
Tem. Isso, quando ele cumprimenta, o Forrest Gump cumprimenta um dos presidentes, ou quando lá o amigo dele perde as pernas. Então tem vários efeitos ali muito bem feitos. E a gente, mesmo vendo o filme hoje, como é o caso de Jurassic Park, a gente não consegue ver que o filme envelheceu. Ele ainda consegue manter
os efeitos de Jurassic Park. Inclusive, se eu vou comparar com outros até da época, ele continua assim sendo fantástico, né? Porque até o Exterminador do Futuro 2, se você for assistir hoje na televisão, você percebe algumas falhas, né? Você consegue ver o chroma key e tal, alguns detalhes. No Jurassic Park, não, ele continua ali perfeito, né?
Exatamente. Tipo, se você pegar o primeiro Exterminador do Futuro, que é do finalzinho da década de 80, nossa, é aqueles robozinhos se mexendo em stop motion, uma aflição. Parece o Fúria de Titãs, né? Que agora vai ganhar uma versão.
Mas os dois são cultos, né? O primeiro Exterminador e o Fúria de Titãs, né?
Mas não dá pra comparar o Kraken do Fúria de Titãs original.
Ah, é verdade.
Com o Titanossauro Rex do Jurassic Park.
De forma nenhuma. Mas eu me divertia muito com aquelas animações do Harryhausen, viu? Eu achava bem legal.
Não, era interessante. Assim, pro recurso que eles tinham na época, eles conseguiam fazer mágica, né?
É verdade.
Mas hoje então, né, com o Avatar, quem diria que a gente ia chegar nesse patamar, né? Que eu acho que começou mesmo nos anos 90.
É, o James Cameron, né, foi um nome forte, né, dos anos 90 e até hoje. Se bem que, apesar do pessoal gostar muito de Titanic e agora Avatar tá badaladíssimo, o meu filme predileto dele é o True Lies, cara.
Ah, sim, com a famosa cena de strip da Jamie Lee Curtis. Mas se a gente for ver,
é maravilhoso, cara. A história é muito divertida, é um filme que entretém, assim, de verdade. Eu gosto muito de True Lies.
O James Cameron, ele produziu muita coisa nos anos 90, né? Então foi o Exterminador do Futuro 2, foi o True Lies, foi também o Titanic, né? Que arrebatou um monte de Oscar. E depois o Titanic, ele só voltou ano passado com o Avatar. Ele ficou toda a primeira década pós 2000 só fazendo o Avatar, né? Então, em termos de produção, ele produziu muito mais coisa na década de 90 que nos últimos 10 anos.
Né? E tiveram outros grandes blockbusters também, né?
Teve muita coisa. E era muita coisa assim, né? Voltada pra família, né? Porque além do blockbuster, a década de 90, ela ficou marcada pela década do home video, das locadoras, que o pessoal ia, alugava fita e se rebobinava.
Olha, eu gosto de locador até hoje, hein? Ficar olhando as prateleiras, ver o que tá rolando de novo, rever coisas antigas, é muito bom.
É muito bom, mas infelizmente locadora tá... elas estão sumindo, né? Antes qualquer bairro assim tinha
uma locadora. Advento da pirataria, né? Do torrent também.
Exatamente. Mas um filme legal que lembra bem essa década é o Rebobine Por Favor, que é com o Jack Black, e é muito engraçado como eles recriam vários clássicos dos anos 90 dessa época, como o Rei Leão, por exemplo. Então é muito legal para quem quiser, quem é bem nostálgico dessa época do home video, assim, das locadoras, eu recomendo o Rebobine, por favor, é bem legal.
A gente falou, assim, de grandes blockbusters, e agora vamos pro outro extremo, né? E os grandes trashes da época, sabe? Quais são aqueles filmes que realmente são verdadeiras vergonhas alheias?
Nossa, tem um assim que às vezes vira e mexe, passa na Patrícia Silver, Sonic e as Patricinhas de Beverly Hills. Nossa, como
eu
é
não acho esse trash, não, cara. Até que gosto, não sei. Acho que é nostalgia da minha época de adolescência.
Pois é. E tinha no elenco, acho que a Brittany Murphy também, que
é,
exatamente. As botas também.
Mas assim, o tem coisa mais trash, não tem?
Ah, se for assim, é o Showgirls, que é o pior filme da década.
Pior que o Cinderela Baiana.
Ah, nossa! Desenvergou agora, meu Deus!
Cinderela Baiana é punk, não, viu?
Não, assim, ó. Falando de cinema nacional, a gente teve muitas porcarias, tipo a Xuxa, né? Vira e mexe, enfim, na década de 90 ela
até
continua.
Até hoje ela insiste, né?
Até hoje, é. Agora, pelo amor de Deus, gente, a Carla Pérez me fazer um filme e bem na época que ela tava no El Chan estourando. Nossa, gente, eu não sei que criatura.
Vem
que
cá, foi, eu tenho uma curiosidade mórbida de ver esse filme, sabe? Aquela coisa de... Você sabe que é ruim, mas você fica naquela curiosidade, né? Tipo aquele filme da Gretchen. Nossa. Que eu vi, meu Deus do céu, que aberração. Isso. Assim, nesse Por Cinderela não. Baiana... É, exato. Nesse Cinderela Baiana rola sacanagem?
Não, acho que só rola as dancinhas. Não, porque ela tenta fazer
assim, a proposta da Carla Pérez do filme. Tem sacanagem.
Então, a proposta
seria
um
grande atrativo do filme.
Pois é, mas não é. A proposta do filme é ser um filme infantil. Tanto que assim, o sonho da Carla Pérez era ser apresentadora de programa de criança, assim.
Ela queria fazer programa, né?
Vai saber, né? Mas assim, comentando um pouquinho, tipo, da década de 90, em termos de cinema nacional, no comecinho da década de 90, a gente não teve praticamente nada, assim, né? Por culpa lá do governo Collor, né, que acabou com a ajuda ao cinema, né, e aí em 94 a gente teve o que até hoje a gente usa o termo da retomada, com o filme lá do Carlota Joaquina,
que é bem mais ou menos, né?
É, mas pra mim, o grande filme nacional da década de 90 foi o Central do Brasil, do Walter Salles,
certeza,
um filmitíssimo, que até hoje eu tenho raiva de A Vida é Bela, que ganhou o Oscar no nosso lugar, porque pra mim, pra mim Central do Brasil nossa, junto com Tropa de Elite, Cidade de Deus, são acho que os três filmes nacionais que eu mais gosto, assim, né? Além de coisas, né, do Glauber, coisas assim, né, também clássicas, mas Central do Brasil, eu lembro, assim, que foi um dos poucos filmes que eu e minha mãe, a gente conseguiu arrastar minha avó pro cinema, e ela chorou, achou, se emocionou, né?
É, porque, um filme bem bonito mesmo.
Muito bonito, então eu tenho um marco, assim, e eu só fui assistir A Vida é Bela, eu acho que faz o quê? Não faz nem um ano que eu assisti. Porque, enfim, me encheram o saco, mas eu evitei todos esses anos assistir.
Olha, mas não é ruim, não, cara. É até um filme bom.
É legal,
bom, e bacana. Apesar de eu não gostar muito do Roberto Benigni, eu acho ele meio exagerado, meio caricato, né? Mas o filme é interessante. E é um filme bem marcante da década, né, também.
Bem,
né?
Vou encarar. Também,
né? Vamos voltar pros trashes. Vamos falar de outro. Além de Showgirls, Striptease, caraca, Striptease.
Nossa!
Tem também o 10 Spice Girls, cara, que pra mim é o filme.
É verdade, que trauma.
Ruim, cara, que vergonha. E eu fui ver no cinema, olha que ridículo. Eu, uma roqueira inveterada, fã de punk rock, fui lá pra assistir Spice Girls. Ai, meu Deus, arrependimento matar. E é um filme muito ruim, cara. Pra mim, sinceramente, é um dos piores da década, se não for o pior. Talvez ali pau a pau com Cinderela Baiana. Eu ainda tenho que ver Cinderela Baiana pra fazer uma análise lá dos dois.
Não. Mas eu acho que Showgirls, assim, ele ganhou não sei quantos framboesas de ouro. E o diretor foi lá buscar o Sádico. Acho que foi a primeira vez.
Mas que tem muito homem que gosta, hein? Porque convenhamos, as meninas do filme são bem famosas.
É, que nem a Demi Moore lá no Striptease e tal, mas infelizmente não dá, né? Vamos falar de outras coisas melhores, hein?
Tá bom. É, agora vamos falar assim, quais são, a gente falou de blockbusters, dos trashs, agora eu quero saber de você, Mariana Bonfim, quais são os seus filmes prediletos da década de 90? Aqueles que você gosta mesmo, não precisa ser um filme super elogiado pela crítica, não, é questão pessoal. Porra, eu gosto mesmo desse filme.
Assim, é difícil reunir num só. Então eu vou meio que por gêneros, pode ser?
Pode.
Então assim, ó, no gênero romance, filme romântico, pra mim um dos favoritos é O Paciente Inglês, que também ganhou muito Oscar. Eu acho um filme super lindo. E foi a primeira vez que um filme assim, de produção meio independente e tal, conseguiu, né, ganhar um Oscar. Então eu acho que isso é um mérito muito grande. Pra mim foi muito marcante, assim, né, ver o filme e ler o livro também. Até hoje, vira e mexe, eu pego e releio o livro e tal. Agora, comédia romântica, Quatro Casamentos e um Funeral. Nossa, é uma delícia de assistir.
Eu adoro comédia romântica em inglesa, cara. Bridget Jones, Simplesmente Amor. Eu me divirto horrores. E começou, essa fase de comédias românticas inglesas justamente com o Quatro Casamentos e um Funeral,
Exatamente. Começou aí. O que mais? Ah, aí pensando em filmes assim, mais de suspense, dois que eu acho muito foda aqui da década de 90 é Seven e O Silêncio dos Inocentes.
Cara, são
dois
eu sou paga-pau de Seven, cara, eu amo.
Comparando os dois, eu prefiro Seven, mas Silêncio dos Inocentes marcou bastante, assim, a década. Exatamente, ele meio que ajudou a definir, né, assim. Ah, tem um outro de romance que eu lembrei, que esse, ó, Dani, bota a musiquinha aí de fundo.
Ah, Ghost. Coloca.
E bota outra musiquinha, o guarda-costas.
Meu Deus.
Essa merda.
Tá nos trashes, hein? Nem lembrei desse aí pros trashes.
Medo de ver, cara. E aí, o que mais? Vamos ver aqui. Forrest Gump também eu gosto bastante. A gente falou, né? A gente comentou. Thelma e Louise, não tem como esquecer. Thelma e Louise, não tem como esquecer. Cara. Mas assim, falando em Forrest Gump, eu acho que a década de 90 foi uma década muito boa pro Tom Hanks. E assim, em termos de dramas, em termos de drama, se a gente pensar em drama, pra mim, Filadélfia foi um puta filme, assim, na década de 90, assim. Uhum. De drama, você assiste chorando,
né? No período, né? É bem marcante.
Muito. Filadélfia, a música, né? Do Bruce Springsteen, né? Streets of Philadelphia, que é lindíssima. Bota aí no fundo também. E aí, o que mais? Ah, e outra coisa assim, que eu acho que meio que serviu pra encerrar um gênero, se bem que até hoje a gente ainda tem um outro filme nesse gênero, que é Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, de Western.
Excelente.
Né? Que foi uma homenagem aos filmes de Western, ganhou o Oscar e tal. E eu adoro o filme de Western. Meu tio, tipo, quando era criança assistia, então...
Sérgio Leone, né? Nossa, eu via muito filme de Sérgio Leone quando eu era mais nova. Sam Peckinpah também, gostava pra caramba.
Agora sim, em termos de filmes safadinhos...
eu gosto.
Eu também adoro, que são dois, que é o Boogie Nights e o
Caraca, eu amo o Boogie Nights.
Não, o Boogie Nights, a trilha é foda, o roteiro, tudo.
Não, o Boogie Nights é redondo, né? Aquele filme perfeito, que ninguém pode falar mal dele, é nota 10 completo.
Pra mim é o melhor filme, eu não curto muito Magnolia, Sangue Negro mais ou menos. Pra mim o melhor filme do Paul
Thomas Anderson. É o melhor dele.
E Segundo as Intenções, que foi a de 99, finalzinho da década de 90. Meu, eu assisti aquilo com, sei lá, 13 anos, sei lá, 13, 14. Meu, como eu
mais adulta, mas eu curti, eu lembro de ter sido bastante.
Nossa, eu aprontava tanto quanto
os personagens do filme. Assim, sabe quando você assiste e fala, esse é o meu ideal de vida? Isso com o quê? 13, 14 anos? Esse é o meu ideal de vida. Eu quero ser assim.
Olha, vou te dizer que eu também.
Eu quero um homem desse, um homem desse.
Coisas do estilo, viu, na época da faculdade.
Foi o marco da minha vida sexual.
Opa. E o top, assim, o filme... Seu filme top anos 90.
Agora, assim, vai. Top 3. Vamos fazer o top 3. Em terceiro lugar, Transporte.
Adoro.
Que é muito foda. Em segundo lugar, Matrix. Que foi lá no finalzinho da década de 90, mas arrebentou. E em primeiro lugar,
Matrix,
que eu acho que
é o primeiro, né? Porque as continuações...
Desconsiderando as continuações. Agora, pra mim, em primeiro lugar, o filme da década de 90, assim, que tipo... Vai, eu penso em década de 90, eu imagino uma turma com aquele cabelinho. É Pulp Fiction.
Não é muito bom, né?
Muito bom.
Eu gosto demais do Tarantino, cara. Eu fico impressionada o talento que o cara tem em reunir tanta referência num filme só. Ele mistura filmes grandiosos com filmes toscos, com exploitation, com espaguete, com kung fu. Ele mistura a porra toda e fica muito bom. É preciso ter muito talento pra fazer tanta mistureba e sair uma coisa boa, né?
Ah, sim, não, com certeza. Ele é um liquidificador, a cabeça dele. E detalhe, ele trabalhou em locadora muito tempo. Então,
isso é bom, né?
Ele conseguiu construir durante todo esse tempo várias referências.
Uma formação boa, né? Cinema e em todos os aspectos, né? Tanto do cinema mais classe A quanto o mais tosquinho, né? O mais trash. O pessoal costuma geralmente relaxar, né? Mas tem muita coisa boa aí em cinema no lado B, né?
Ah, sim, sempre. Não, vídeo Bastardos Inglórios, né? Que concorreu a melhor filme, né? Nesse último Oscar e tal. Então ele ainda tem muita coisa boa. Assim, em termos de Tarantino, o meu filme favorito do Tarantino, na verdade, é Kill Bill, nem é Pulp Fiction. Mas, assim, pra mim, Pulp Fiction marcou muito, assim, a década de 90. A dancinha, né? Que todo mundo fazia lá e tal.
Vou falar aqui rapidinho dos meus prediletos. Assim, eu gosto muito. Muitos que foram falados aí que você citou e eu disse adoro, é porque estão na lista, né? Mas uns assim que são muito fortes pra mim, o Beleza Americana, que é muito lindo esse filme, do Sam Mendes, o Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson, Clube da Luta e Seven, do David Fincher, adoro. O Transporting também me marcou bastante, era um período que eu tava entrando na faculdade, nossa, aquela trilha... Adoro, cara, muito bom. Assim, são os meus prediletos, assim, da década.
É, tem muita coisa legal, né, Ana? Se a gente for pensar também, meu, o quanto de filme meio gay que surgiu, Priscila Rainha do Deserto,
ai,
será que ele é?
Bem lembrado, Priscila é maravilhoso, cara, eu adoro Priscila. É muito bom.
Muito bom, muito bom. E também, assim, a gente falou, né, do Seven e tal, mas um que também foi muito foda foi o Corvo, né? Que lançou todo um estilo, né? Assim, aquele sobretudo, não sei o quê.
Aí, aquele sobretudo falou um pouco, assim, eu lembrei de um filme dark, o Eduardo Mão de Tesoura, que é lindo.
Ah, sim, também. Tim Burton marcou bem a década de 90, né?
Verdade. Um pouco cansativo. Vou dizer que hoje em dia o estilo dele já tá ficando um pouco cansativo. Mas na época,
não,
cara...
Pra mim, tá mais colorido. Se você vê Alice, Fantástica Fábrica de Chocolate, ele tá bem, assim, coloridão. Agora, você pega os dois primeiros...
o lado mais noturno dele.
Bem legal. Mas, assim, acho que a gente podia falar um pouquinho também das grandes animações dos anos 90, né?
Claro.
Tem a Disney, né? Fez muita coisa. Fez o Rei Leão, Aladdin, Corcunda de Notre Dame. Acho que tem umas coisas legais.
E qual é o seu predileto, assim, das animações?
Ai, a Bela e a Fera.
É lindo!
E foi a primeira animação que concorreu ao Oscar de melhor filme.
E é muito bonito. Nossa, aquele vestido amarelo que ela usa. E olha, eu nem gosto de sair com roupa amarela, né? Mas eu
só
acho
aquele vestido lindo.
Escândalo aquele vestido. Papinho de menina.
É. E a década de 90, assim, acho que foi a última grande década, né? Da Disney, né? Da animação tradicional, né? Porque depois veio a Pixar com Toy Story e hoje se perdeu um pouco, né? Dessa coisa da animação.
animação tradicional. Voltou agora com a Princesa e o Sapo, né? Mas na década de 90, todo ano a gente, assim, chegava julho, todo mundo esperava, não, eu vou no cinema pra ver a animação da Disney. É, vai ser o quê? Vai ser Pocahontas. Cada ano era uma coisa muito legal, mas infelizmente tô caindo e agora chega a Pixar. Não que eu não gosto, eu amo a Pixar, acho muito legal. Mas assim, das grandes animações tradicionais da Disney, pra mim, a Bela Fera, a Rei Leão e Aladdin foram as melhores, assim, da década de 90.
E agora, só pra... Antes de encerrar, eu quero te perguntar, assim, qual é o filme que tem a cara da década de 90?
Ai, Pulp Fiction, com certeza, com certeza.
E você...
Assim, o cabelo dá uma... É, o cabelo dá uma turma, as roupas, o estilo... Até os diálogos, né, foram inovadores. Imagina, quando que num filme você ia ver dois caras dirigindo um carro falando de hambúrguer? E acha foda.
É, muito bom. Royal with cheese.
Royal with cheese, né? Pra mim, e a trilha, as músicas, tudo. Pra mim, eu penso da década de 90.
Vou falar na trilha. A trilha mais votada na pesquisa anos 90 do Danny Cash. Foi a de Pulp Fiction.
Uhul! Aê, vamos ouvir, galera.
É ela que nós vamos ouvir agora. A gente vai encerrando aqui a entrevista. Mariana, muito obrigada por ter comparecido aqui. Fico muito feliz mesmo. E eu quero que você deixe o endereço do blog, o seu Twitter, pra galera entrar em contato.
Ah, tá. Beleza. O blog é www.movio.com.br. Quem quiser pode me seguir no Twitter, @marianabonfim, ou no meu Twitter lá do B, que é o @sexonalata.
Gosto muito, recomendo.
Vira e mexe a Dani da Fallen Friday no Sexonalata.
Claro. Então, valeu, Mariana. Vamos nos despedir com um selinho?
Opa, ótima ideia, ótima ideia.
Opa, vamos lá. Um, dois, três. Adorei.
Adorei. Se acostumem. Somos mulheres comprometidas.
Exatamente. Eu sou uma mulher casada, você tem namorado.
Exato.
Mas então tá bom, Mariana. Valeu. A gente vai ficar agora com a trilha sonora do filme Pulp Fiction, a mais votada na pesquisa anos 90 do Dunnycast. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com muito mais. Grande beijo. Valeu. Tchau.
Você está ouvindo
Dunnycast. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! We'll be right back.
Cast.
Together.
gathered round and started talking. Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was.
Yes, he was.
Zed's dead, baby. Zed's dead.
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
rang the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Your kind. We never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. We'll be right back.
You go wake him up now, won't you?
Dani Cast.